Conselho Municipal da Direita da Pessoa Idosa de Fortaleza, Antônio Pompeu. Então, começamos com o senhor Roberto. Dois minutinhos, Roberto, e já dizendo que a tua questão vai entrar nos encaminhamentos.
Ok. Senador, nós concluímos pedindo, como já fizemos outra oportunidade, da importância na Secretaria de Direitos Humanos, porque a política do idoso é de direitos humanos, de uma secretaria nacional que cuide da intersetorialidade, da transversalidade da política do idoso. O que já acontece com a criança, o que já acontece com a pessoa com deficiência e todos os outros movimentos sociais. Nós precisamos de uma estrutura que dê conta dos 27 estados do país e dos 23 milhões de idosos que são atendidos por essa política. Com relação ao BPC, nós já falamos. E lembrar que 15 de junho é o dia do enfrentamento contra a violência da pessoa idosa. Todos os estados estão fazendo uma programação. Lá na Bahia, nós temos a parceria da Universidade do Estado, que está aqui a professora Sônia. Nós temos um projeto da Polícia Militar, que é inédito, que é a preparação dos policiais militares para a interatividade, para a veteranidade, né? Nós vamos ter uma feira pública e nós vamos ter uma passeata no dia 15 para chamar a atenção da sociedade baiana contra essa violência contra a pessoa idosa. Muito obrigado, um beijo no coração de todos e que o senhor do Bonfim nos abençoe.
Muito bem. Doutora Terezinha, dois minutos.
Esta audiência é a manifestação de que nós, idosos e idosas, aposentados e aposentadas, não somos inúteis, não somos cidadãos e cidadãs de segunda categoria, porque nós aqui, apesar das dificuldades, apesar das doenças que nós temos, eu estou aqui, como eu falei, porque eu sou teimosa, nós estamos lutando por direitos e ninguém vai abrir mão desse direito.
Muito bem, doutora Terezinha. Doutor José Araújo da Silva.
Queria aproveitar esse minuto para agradecer à delegação do Paraná, presente aqui através do Coronel Janari, representando os pensionistas e militares aposentados, da Tumico, da APP Sindicato. Quero agradecer também a presença da Vânia, da Pastoral da Criança. A criança já está pensando lá na frente. Isso é muito importante. Agradecer a presença da Pastoral da Pessoa Idosa, agradecer a presença do Sindicato Nacional dos Aposentados do Distrito Federal, na pessoa da Maria Antônia, sua presidente, e, enfim, agradecer o senador Paim por essa oportunidade que tivemos aqui de externar as nossas preocupações e colocar na sua mão, senador, que já tem tantos a fazer, mais essa dificuldade de estar defendendo os idosos. Eu quero agradecer também a presença da minha querida esposa Bela ali presente. Obrigado a todos. Muito obrigado.
Muito bem, doutor José Araújo da Silva. De imediato, doutora Maria José Ponciano.
Eu gostaria de me reportar que a fala do representante da Previdência, né, o senhor Leonardo Guimarães, de que, com relação ao déficit da Previdência Urbana, não é isso? Não existe o déficit da Previdência Urbana. Quer dizer, isso já é um avanço, porque em gestões passadas se diziam que havia. Então, a gente já tem um avanço. Mas eu gostaria de fazer uma proposta, né, de que, já que a Previdência Rural ela é benefício, ela não é contributiva, por que, então, colocar nos cálculos da Previdência esse déficit? Eu acho que deve ser considerado separadamente, deve ser considerado como um benefício, porque benefício ele é, já que não é contributiva. E é afirmar sempre que na Previdência não tem déficit, porque a gente sabe que não tem. Né? O discurso oficial é que dizia que tinha. Né? E apenas renovar aqui as nossas esperanças, porque amanhã é o dia, né, que esse PL 4571 ou retorna ao Senado ou retorna à Câmara, renovar as nossas esperanças de que ele retorne à Câmara para sofrer novas emendas e aí, então, a gente consiga retirar os idosos desse PL. certo? E agradecer também ao senador Paulo Paim esta audiência maravilhosa que foi.
Muito bem. Maria José Ponciano, de imediato ao doutor Pimenta. José Florencio Pimenta.
João Florencio Pimenta,
João,
senador.
João.
São todos apóstolos.
É, isso que é importante.
Pois é, me sinto muito satisfeito de participar de um debate onde a pessoa idosa é a mais importante. Quero também registrar o meu contentamento em ter o secretário do idoso, o único do Brasil, secretário do idoso, Ricardo Quirino. Meu companheiro Nelson Osório, de muitas lutas. E quero também o pessoal de Brasília, que está todo aqui. Todo mundo pode levantar aí. Vamos levantar o pessoal de Brasília. O companheiro presidente da UGT, Ricardo Patá, diz o seguinte, senador Paim: juntos para lutar, juntos para vencer. Pessoal, vamos à luta!
Registramos também a presença de Geraldo Adão Santo, representando o Conselho Nacional de Saúde. Chegou agora, mas pede que a gente registre a presença. Seja bem-vindo. Agora passamos a palavra, aí vamos dar 3 minutos, para o senhor Leonardo José Rolim Guimarães, que aqui representa o ministro Garibaldi.
Senador Paim, alguns breves comentários. Primeiro, referente à desoneração da folha, gostaria de deixar claro que ela não traz nenhum prejuízo à Previdência Social, nem à Seguridade Social. Todo recurso da desoneração da folha, ele é compensado com recursos do orçamento fiscal. Portanto, não há nenhuma perda para a Seguridade, muito menos para a Previdência Social. Quanto a um comentário que foi feito de o governo estar desviando o recurso da Seguridade Social para outra área, isso não é verdade. O TCU já analisou e manifestou sobre isso. Eu acho que poderia até ter um debate aqui, igual tivemos na Câmara, sobre o orçamento da Seguridade Social. A diferença de números com a ANFIP parte principalmente da conta da ANFIP desconsiderar a DRU. Só que a DRU, ela está na Constituição, foi aprovada pelo Congresso Nacional. Não dá para dizer que é o governo que está desviando quando é algo que está na Constituição Federal. Sobre a questão da política do idoso, a coordenação das políticas para o idoso é da Secretaria de Direitos Humanos, que faz isso, né, com muita competência. O Ministério da Previdência Social participa ativamente, até porque a grande maioria dos idosos são aposentados, quase 90% dos idosos brasileiros são aposentados, e a nossa luta no Ministério da Previdência é que o número cada vez maior de idosos sejam aposentados, né, e que tenham um serviço de boa qualidade, que tenha uma vida cada vez com mais qualidade, e é esse o objetivo do Ministério da Previdência. Todas as políticas para o idoso, nós estamos engajados e queremos cada vez mais valorizar os idosos no Brasil. Obrigado.
Ministério da Previdência, doutor Leonardo. Doutora Neuza, representante da ministra Maria do Rosário.
Quero aqui dar o retorno à representante do Fórum da Bahia, sobre a questão da secretaria. Foi feito esse questionamento também para a Previdência, e aqui entendemos que, de fato, a resposta inicial cabe à Secretaria de Direitos Humanos. Primeiramente, dizer que isso é uma demanda da sociedade como um todo. Isto foi pauta, é uma resolução das conferências, das 3 conferências já realizadas. Não é de uma nem duas pessoas, ou seja, a população idosa brasileira solicitou, de parte da Secretaria de Direitos Humanos, o processo básico necessário para a criação, quanto à documentação, foi encaminhado. Nesse sentido, no que nos cabia fazer, quanto ao encaminhamento do processo, foi feito em junho de 2012. Esclarecer isto. De fato, o desejo da Secretaria de Direitos Humanos é a criação da Secretaria vinculada à Secretaria de Direitos Humanos, assim como criança e pessoa com deficiência. É uma necessidade e é uma reivindicação. Queria aqui lembrar um desafio lançado pela ministra Maria do Rosário na audiência que nós tivemos em 11 de setembro, senador. Quanto à questão dos conselhos, eu faço aqui um apelo aos prefeitos de todo o país para que priorizem a questão, a pauta do idoso, de modo geral, porque nós temos um grande número de prefeituras e prefeituras com um razoável número de idosos que não têm conselho municipal, não têm uma coordenação municipal, e nós só avançaremos em âmbito nacional quando nós tivermos conselhos municipais em todo o país. Então, é nesse sentido que eu faço o apelo e a participação dos representantes do fórum nesse sentido, e aqui parabenizo o Rio de Janeiro, que é o estado com o maior número de conselhos. Um abraço a todos e muito obrigada.
Muito bem. Vamos agora aos encaminhamentos. Eu não vou entrar no debate aqui da questão, Leonardo, da questão do governo, se ele devolve esse aporte de recurso, que, segundo informações que me receberam, já é 37 bi, se ele já devolveu tudo para a Previdência, não vou entrar no debate, porque os dados que eu tenho complicam um pouco o nosso debate, e aí vou ter que dar um tempo para você responder também, enfim, não dá para nós jogar. Mas eu poderia até dizer, se o governo tem 37 bi para aportar na Previdência, para abrir mão dos 20% da contribuição do empregador, teria aí 4 ou 5 bi para resolver o ano dos aposentados. Só para reflexão, Leonardo, é para reflexão. Só para reflexão. Nós temos que ter... E o Leonardo sabe o carinho que eu tenho a ele, o Leonardo não foge do debate, o Leonardo está sempre presente. Então, Leonardo, sabe o carinho que eu tenho a você e o próprio Luiz Garibaldi. Essa semana eu gravei para o pai do Garibaldi, que faz 92 anos, né? 92 anos, do pai do Garibaldi, e ao mesmo tempo fiz uma referência à boa vontade conosco do ministro Garibaldi. Mas, enfim, vamos aos fatos. Aqui eu me comprometo com dois encaminhamentos que acho que está à nossa altura. Primeiro, a consideração que o Roberto fez, eu já entrei em contato aqui com a Secretaria da Mesa dos Trabalhos, e o senador Roberto Requião é o relator daquele projeto. Eu vou falar com ele, conheço o senador Roberto Requião, eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai dar o parecer favorável ao projeto que aqui você listou. E quanto à outra questão específica, que é em relação àquela faixa que está lá nos fundos, a retirada da minha entrada afronta o direito dos idosos abaixo PL 471/2008. Pela não, está aqui outra faixa, pela não revogação do artigo 23 do Estatuto do Idoso pela manutenção dos 50% de desconto. Essa aqui, como a outra, claro que é grave, a outra eu ainda vou conversar com a Luas, é tratada lá no MDS, vou conversar, tenho certeza, com a ministra do MDS, para nós ver se avançamos pela forma administrativa, porque eu acho que se até hoje nós atendemos já quase que 2 milhões de pessoas, é um absurdo que outros tantos milhões, pelo próprio princípio da isonomia, numa situação idêntica, não tenham direito a esse direito que está consagrado e cravado no Estatuto do Idoso. Por isso que nós podemos avançar, inclusive nesse debate, vou fazer uma visita à ministra. E quanto a essa aqui do artigo 23 do Estatuto do Idoso, pessoal, eu sei que não é a posição de governo, falo isso, me permito que eu diga isso, não é uma posição de governo, muito menos de nós, senadores. Então, se não é uma posição de governo, é que o governo tem a maioria, não é uma posição dos senadores, não tem sentido nós permitirmos essa violência contra o Estatuto do Idoso, revogando o artigo 23. Eu me proponho nós fazermos aqui uma trincheira de resistência, e como já fizemos no passado, até fazermos plantões e greve dentro do Senado, se quiserem mexer no artigo 23 do Estatuto do Idoso. E aí, claro, que eu vou precisar da companhia de vocês nesse dia. Com esses encaminhamentos, sem deixar claro de lembrar tudo o que aqui foi dito, que é uma luta permanente, nota, não digo nem acabar com o fator, mas construir, né, Leonardo, uma alternativa que substitua o fator, como tem para outros setores, construirmos uma política de valorização dos benefícios dos aposentados e pensionistas, se não dá para vincular o mínimo que seja o crescimento da massa salarial, e ainda aquele outro PL, que foi muito aqui lembrado, que busca a recuperação das perdas. E são bandeiras permanentes dos trabalhadores da ativa e dos aposentados e pensionistas. Mas lembrando que é fundamental que as centrais assumam a questão da alteração do fim do fator, porque as centrais têm claro de que é aquele que está na ativa que vai ser atingido diretamente com o fator. Quando ele encaminhar o pedido do benefício dele, que ele vai ver a paulada que ele leva. Leva uma paulada que é capaz de ficar desacordado, de tão grave que é, quando ele perceber, no caso da mulher, que se ela ganhava 2.000, vai ganhar 1.000, no caso do homem, se ganhava 2.000, vai ganhar em torno de 1.200, 1.400. Então, é da maior gravidade. Eu, para mim, se eu fosse dirigente de central, eu confesso que eu ia pegar como bandeira número um o fim do fator. Uma grande campanha a nível nacional. E claro que, nos somando com a COBAP, com as outras entidades que estão aqui de aposentados e pensionistas, nós tínhamos que trabalhar para termos uma política de valorização do benefício do aposentado e do pensionista, como foi do salário mínimo. Eu me lembro que Beni Veras, ex-governador do Ceará, chegou um dia a escrever a luta de homem só, quando eu fazia aqui vigília para que o salário mínimo e greve de fome saísse dos $100. Quando as centrais, confederações, enfim, o COBAP, enfim, todos os movimentos se uniram nessa bandeira, nós alteramos e hoje nós temos uma política que é a inflação mais PIB, que no meu entendimento, quando chegarmos em 2023, 2025, nós vamos estar com o salário mínimo em torno de $1.000. Mas alerto já vocês que existe já aqueles setores malandros e conservadores que já querem mexer na política do salário mínimo. Não passarão. Nós não aceitaremos, em hipótese nenhuma, que retirem a política de salário mínimo da inflação mais PIB. Bem pelo contrário, queremos estender para os outros setores que ganham mais que o mínimo. Essa é uma bandeira que todos nós temos que assumir juntos. Nós vamos agora ao plenário. Vai ser uma sessão forte também ali no plenário sobre os 70 anos da CLT. Repito, quando se fala em direito dos trabalhadores, estamos falando também no direito dos aposentados, dos pensionistas, enfim, de todo o nosso povo e toda a nossa gente. Viva os idosos, viva os aposentados e pensionistas, viva a luta que é de todos nós. Um abraço. Vamos ao plenário do Senado.